Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário da Câmara pode votar projeto que susta decretos de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. Comissão aprova projeto que aumenta a pena para ameaças feitas por Pix. Câmara aprova que agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima. A NTT afirma que contrato da rodovia Rio-Santos terá revisão quinquenal em 2027. O plenário da Câmara pode votar projeto que susta decretos de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. E o repórter Antônio Vital acompanhou a discussão da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para um projeto que susta decretos do governo federal sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. O projeto susta dois decretos de 2024. Um deles demarcou a terra indígena Toldo Imbu, no município de Abelardo Luz. O outro demarcou a terra indígena Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça. A proposta também susta um artigo inteiro de um decreto de 1996 que trata de procedimentos administrativos a serem seguidos pela FUNAI, desde a identificação até a homologação de terras indígenas no país. O trecho trata do levantamento fundiário da área e dos estudos antropológicos necessários para a demarcação. Um dos dispositivos obriga municípios e pessoas atingidas a apresentarem provas como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas para questionar a demarcação ou pedir indenização. O projeto foi apresentado pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e já foi aprovado pelo Senado. Com regime de urgência, pode ser votado diretamente pelo plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Espiridião Amin argumentou que os decretos não seguem as determinações da Lei do Marco Temporal, que reconhece terras indígenas existentes antes de 1988. Segundo ele, famílias de agricultores da região ocupam as propriedades há mais de um século. Na Câmara, o regime de urgência foi pedido pela deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que alegou irregularidades nos procedimentos de demarcação.
É garantir a propriedade privada e a segurança jurídica, porque esse decreto tem problemas gravíssimos, laudos antropológicos muito questionáveis, a população local não foi ouvida. O decreto não foi feito de maneira adequada.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta. Para ele, o Congresso sustar os dois decretos de demarcação fere as atribuições do governo federal. E o projeto também impede novas demarcações.
Então o que nós estamos decretando aqui é que nunca mais o executivo possa fazer demarcações. Ora, se esta casa reclama que tem interferência de outro poder, interpoderes, esta é uma interferência do Parlamento sobre o Executivo. Então tem duas gravidades e duas inconstitucionalidades.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que susta decretos do governo federal sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Especialistas afirmaram em reunião com deputados que o processo de desertificação do semiárido é reversível. E o repórter Luiz Cláudio Canoto acompanhou o debate.
O processo de desertificação é reversível, afirmam especialistas que vieram à Câmara para discutir o tema em um seminário internacional sobre combate à desertificação, organizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Frente Parlamentar Ambientalista. Há 22 anos, o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, atua com os habitantes da região por meio de tecnologias criadas para combater a desertificação com a produção de alimentos. A tecnologia envolve o uso de energias renováveis para a melhor convivência com a seca. O problema da desertificação não é insolúvel, segundo o diretor do INSA, José Etan Barbosa. Mas ele alerta para a seriedade do problema.
A desertificação não é um fato em si como, por exemplo, os desertos naturais. Nós estamos em terras produtivas que estão se degradando ao longo do tempo com características de desertificação. Nós estamos andando onde nós já deveríamos estar correndo, né? Nós estamos perdendo 7-1 nessa história. Podemos empatar e talvez virar esse jogo porque ele ainda está no começo.
O Instituto é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que atua em parceria com a Embrapa e governos estaduais para o combate ao problema. O representante no Brasil do IRD, Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, Abdel Fetah Sifedini, afirma que há vários projetos no Nordeste, como o que envolve a Universidade e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.
Por exemplo, no Ceará, com a FUNSEMI e com a Universidade Federal do Ceará, está trabalhando em duas frentes, uma frente ligada à água e uma frente ligada à recuperação das zonas, das terras degradadas. Das terras degradadas, a gente viu modelos para recuperar, formando agricultores pequenos aí com esses modelos da recuperação da terra, a biomassa cresceu duas vezes. Então, biomassa crescendo duas vezes, tem uma economia que depende de uma maneira direta. Por exemplo, economia de mel e outras coisas. Esses modelos estão crescendo porque esses agricultores pequenos estão formando outros agricultores.
Na região, também está sendo feita a hidrologia espacial, que é o estudo do ciclo da água e dos recursos hídricos por meio de satélites. Sensores medem o nível dos rios e a qualidade da água, segundo o representante da Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, a FAO, no Brasil, Gustavo Chianca. O uso coletivo da terra e do manejo sustentável da caatinga por meio da criação de animais soltos e extrativismo garante o acesso a alimentos e geração de renda com o bioma preservado.
Uma das tecnologias importantes é o que nós temos hoje no Brasil, que é o fundo de pasto na região do semiárido brasileiro, o manejo de fundo de pasto feito por agricultores familiares, que é um manejo hoje que é reconhecido e garante a segurança alimentar, a sustentabilidade e ajuda a combater a desertificação.
O problema da desertificação é mundial. Cerca de 3,4 bilhões de pessoas são afetadas pelo problema. O deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, ressalta que o combate à desertificação no Brasil é feito por duas instâncias. Os governos estaduais contam com a ajuda da Embrapa Semiárido, que pesquisa a produção sustentável na região e tem sede em Petrolina, Pernambuco. E a Embrapa Caprinos e Ovinos, que trabalha com desenvolvimento sustentável na criação desses rebanhos, com sede em Sobral, no Ceará, estado com 11% do território em processo de desertificação. Mas nada disso é viável sem recursos.
Somos nós que decidimos, no final, se vai ter recurso ou não para que essas políticas sejam executadas. Nós cuidamos do orçamento. Então, se nós cuidamos do orçamento, nós estamos buscando ali examinar onde a gente coloca exatamente os recursos necessários para o combate à desertificação no nosso país.
O Brasil vai participar em agosto da COP17, a Conferência sobre as Mudanças Climáticas na Mongólia. O evento vai discutir as metas de restauração de terras globais, combate à seca e à desertificação, e também a proteção de pastagens. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara aprovou que agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima. A repórter Maria Neves tem os detalhes de como a cobrança será feita.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor a pagar os tratamentos de saúde, inclusive mental, da mulher vítima de violência doméstica. O pagamento de tratamentos de saúde se estende também aos filhos do casal. Pelo texto aprovado, o juiz poderá inserir os custos com médicos, psicólogos e assistentes sociais no valor da pensão alimentícia devida à vítima pelo agressor. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, lembra que hoje, normalmente, as vítimas de violência são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Assistência Social com recursos públicos, o que ela considera injusto.
Hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado oferece atendimento de saúde e suporte psicológico. Isso é um direito, claro. No entanto, meu projeto estabelece uma regra de justiça. Quem deve pagar por esse tratamento? É o agressor. O agressor passará a ter obrigação legal de ressarcir todos os custos do SUS e do sistema de assistência social. Não é justo que a sociedade inteira pague a conta de uma violência cometida por um indivíduo.
A redação aprovada foi proposta pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. No texto original, Laura Carneiro sugere a criação de uma pensão mensal para pagamento dos custos médicos da vítima de violência depois da conclusão do processo judicial. Essa obrigação não seria necessariamente considerada pensão alimentícia. O projeto inicial também prevê a prisão do agressor que não pagar a pensão devida para tratar as consequências da ofensa. Sâmia Bonfim, no entanto, lembra que a prisão por dívida é proibida no Brasil por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada à legislação brasileira com status constitucional. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia, que pode acarretar prisão do devedor inadimplente. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o texto que obriga agressores a pagar os tratamentos de saúde da mulher vítima de violência, assim como de seus filhos, pode seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores sugerem práticas mais efetivas em empresas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, parlamentares e especialistas defenderam que a inclusão de jovens e adultos autistas no mercado de trabalho depende tanto de políticas públicas quanto do engajamento das empresas na adoção de práticas mais inclusivas. A comissão debate o projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista, produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, os participantes reforçaram que a inclusão profissional é possível desde que haja suporte adequado. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defendeu o chamado emprego apoiado como ferramenta para ampliar oportunidades.
Muitas pessoas dizem o seguinte: não há condições de inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho. Eu digo que sim. Através do emprego apoiado, é uma tecnologia social que a gente tem a inclusão dessa pessoa com apoios, com suporte, com pessoas que vão orientar, vão ver o perfil. Então, é possível sim, nós não podemos desistir, há uma necessidade de suporte, por isso o emprego apoiado ele é muito bem-vindo.
Segundo Casey Nóbrega, representante do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, muitas vezes o problema não está na capacidade dessas pessoas, mas na falta de preparo existentes nos ambientes profissionais.
No entanto, para muitos jovens autistas, essa transição tem sido atravessada por barreiras estruturais que limitam o acesso e a permanência no trabalho. Não por falta de capacidade, mas porque muitos ambientes profissionais ainda não estão preparados para acolher a diversidade humana.
O projeto em análise prevê o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Por isso, segundo parlamentares, a escuta de especialistas e de entidades que atuam na área é fundamental para orientar a construção de diretrizes mais efetivas e alinhadas às necessidades reais das pessoas com transtorno do espectro autista. A adoção de práticas inclusivas pode fazer a diferença no dia a dia desses trabalhadores, como destacou o Casey Nóbrega.
Contudo, para superar essas dificuldades, é fundamental que as empresas adotem práticas inclusivas, tais como adaptações do posto de trabalho, das atividades, flexibilização de horários, possibilidade de trabalho remoto, ambientes mais silenciosos, orientações por escritos e rotinas organizadas que favorecem significativamente o desempenho e o bem-estar desses trabalhadores.
O debate foi solicitado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados por pessoas autistas na vida adulta, especialmente na busca por autonomia e emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que aumenta a pena para ameaças feitas por Pix. Entenda como funciona com a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta as penas para os crimes de ameaça, de perseguição e de violência psicológica contra a mulher quando cometidos no campo de mensagem do Pix. O Pix é o meio de pagamento eletrônico instantâneo criado pelo Banco Central, que entrou em funcionamento em 2020. O texto estabelece que no crime de ameaça, que tem pena inicial de detenção de 1 a 6 meses ou multa, a penalidade é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido por mensagem do Pix. No caso da perseguição, com pena inicial de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, a pena é aumentada da metade se o crime for pela mensagem do Pix. E o aumento também é de metade para crime cometido pela mensagem do Pix no caso de violência psicológica contra a mulher, que tem pena inicial de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. O autor, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, disse que apresentou o projeto para coibir uma prática que tem sido cada vez mais comum nos crimes de violência contra mulheres. Segundo ele, em muitos casos, o valor enviado é mínimo, irrisório, e serve apenas como um veículo para que a mensagem abusiva alcance a vítima, mesmo diante de medidas protetivas, bloqueios em redes sociais ou tentativas de afastamento. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também defendeu o projeto.
Esse instrumento Pix, que reafirma a nossa soberania, que reafirma, sem dúvida nenhuma, a democracia, que reafirma a inclusão, não pode ser um instrumento para propagar, para incentivar ou para efetivar violências contra as mulheres. Violência contra as mulheres é uma luta que é absolutamente estruturante para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
O projeto que aumenta as penas nos crimes de ameaça, de perseguição e de violência psicológica contra a mulher quando cometidos no campo de mensagem do Pix ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A ANTT afirma que o contrato da rodovia Rio-Santos terá revisão quinquenal em 2027. E moradores da região afetada pela estrada reclamam da iluminação precária, falta de manutenção de abrigo de passageiros e riscos por ausência de poda de árvores. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres deve concluir em 2027 uma revisão do contrato de concessão da rodovia Rio-Santos. Essas revisões devem ser feitas a cada 5 anos e esta será a primeira revisão do contrato da Motiva, assinado em 2022 e que tem duração de 30 anos. O contrato foi discutido em audiência pública da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Vereadores da região de Angra dos Reis e Paraty reclamaram da iluminação precária, falta de manutenção de abrigos de passageiros e multas indevidas no pedágio automático. Mas um dos principais problemas seria a poda de vegetação, sendo que este ano uma família de 3 pessoas acabou morrendo após uma queda de árvore na rodovia. Otávio Melo, da Motiva, diz que a empresa pretende retirar 2.800 árvores até o primeiro trimestre de 2027. O deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, quis saber por que a concessionária vem atuando com bloqueios temporários para lidar com deslizamentos nas encostas. Os investimentos na rodovia, previstos em R$ 25,8 bilhões, prevêem a conclusão de 4 faixas nos 2 sentidos da via. O vereador de Paraty, Lion Campos, diz que 10 pessoas morreram num período de 2 anos na cidade.
E até quando eles vão prestar o serviço certo, instalar os pontos de ônibus certo e com iluminação pública, né? E eles falaram que até 2033 eles têm um prazo. Até 2033 vai morrer quantas vidas no nosso município?
O representante da concessionária, Otávio Melo, explicou que falta autorização do IBAMA para as obras.
Mas hoje nós estamos impedidos de iniciar novas frentes de obras, tanto na Dutra como também aí na Rio Santos, porque nós temos que ter o licenciamento do IBAMA. Tá? Então teve um prazo aí muito moroso e agora estamos aí na fase da audiência pública com o IBAMA para sim avançar, ter essa licença e iniciar as obras.
Fernando Bezerra, superintendente da ANTT, diz que todas as questões surgidas na audiência estão sendo debatidas em reuniões que estão sendo feitas pela agência com membros da sociedade civil da região, com o objetivo de fechar a revisão quinquenal do contrato. Ele explicou que todos os contratos de concessão monitorados pela agência estão passando também por adequações para eventos climáticos extremos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta para ampliar o combate ao câncer e assistência aos pacientes, reduzindo as desigualdades regionais de acesso ao tratamento. Reportagem de Sofia Pessanha, que tem os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a criação de um Programa Nacional para Combate ao Câncer. Originalmente, o projeto estabelecia o Fundo Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. Mas, por recomendação do relator do texto, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a comissão optou por substituir o fundo pelo Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. Entre as prioridades previstas estão a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, a ampliação do acesso aos serviços de oncologia, a qualificação de profissionais de saúde e apoio à pesquisa científica. Se a proposta for transformada em lei, o Ministério da Saúde deverá regulamentar o programa e definir as ações necessárias para sua implementação. Segundo Merlong Solano, ações de prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de sucesso no tratamento.
A gente sabe que o câncer é uma das enfermidades que mais agrava a vida das pessoas, mas felizmente ele cada vez mais tem cura, desde que haja cuidados preventivos e tratamento rápido. Até mesmo precoce, se for possível, melhor. O que implica na montagem de toda uma rede de informação e de diagnóstico precoce.
O texto também determina que o programa prioriza a redução das desigualdades regionais no acesso aos serviços oncológicos. O relator afirma que a intenção é reduzir a necessidade dos pacientes se deslocarem longas distâncias para realizar exames, consultas ou tratamentos especializados.
Também no projeto a gente estabeleceu a necessidade do Ministério dar especial atenção à descentralização dessa rede, no sentido de diminuir a desigualdade regional que existe em relação ao acesso ao tratamento do câncer.
A criação de um Programa Nacional de Combate ao Câncer será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Uma proposta analisada pelos deputados foi criticada por representantes do setor de hotéis por trazer 3 opções de diárias para hospedagem. O repórter José Carlos Oliveira explica a mudança.
Em audiência na Câmara dos Deputados, a ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, apresentou argumentos contra o projeto de lei que cria 3 opções de diárias para hóspedes, com entrada e saída às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. A proposta do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, está em análise na Comissão de Defesa do Consumidor para adequar as diárias às necessidades da população. No entanto, o dirigente da ABIH, Henrique Severian, afirmou que o texto traria ruptura profunda na engenharia operacional da hotelaria, reflexos trabalhistas por causa do risco de longas jornadas dos empregados e perda da competitividade internacional do Brasil diante de um modelo de diárias que não é praticado em nenhum outro lugar do mundo.
Na prática, isso fragmenta completamente a operação, porque o hotel deixa de trabalhar em ciclos organizados e passa a trabalhar numa lógica pulverizada de entradas e saídas. Isso gera um efeito em cadeia, mais dificuldade operacional, mais necessidade de equipe, mais apartamentos indisponíveis temporariamente, mais tempo de espera, mais risco de atraso na entrega dos quartos e, inevitavelmente, mais custo.
Henrique Severian admitiu casos de desconforto do viajante que chega ao destino muito antes do check-in no hotel ou tem viagem para muito depois do check-out, mas explicou que o setor já criou soluções espontâneas de flexibilidade, como entrada prévia, saída estendida, uso diário, meia entrada e upgrade, conforme disponibilidade e realidade operacional dos variados tipos de hospedagens. O dirigente afirmou que a lógica operacional dos hotéis não é baseada em apartamentos individuais, mas em ciclos sincronizados de entrada e saída de hóspedes para permitir serviços de limpeza, previsibilidade e controle geral. Tudo isso, segundo Severian, seria inviabilizado pelas 3 opções de diárias previstas no projeto de lei.
Entre as 8, sai as 8. Entre as 12, sai as 12. Entre as 18, sai as 18. Não tem a menor condição. Existem meios de hospedagem que são capazes de absorver isso. São chamados motéis. Se quiser, você vai ficar 12 horas, 14 horas, 7 horas, meia hora, 24 horas, ele está fazendo alocação por período, você chega a hora que quiser. Você não consegue fazer reserva. É por ordem de chegada. A hotelaria trabalha diferente.
O assessor jurídico da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Ricardo Riello, concordou com as críticas da Associação de Hotéis e lembrou que o tema já está normatizado pela Lei Geral do Turismo. O Ministério do Turismo é o responsável pela regulamentação do tema. A coordenadora de fiscalização do órgão, Daniela Saraiva, citou recente portaria que busca padronizar as diárias com equilíbrio entre os direitos do consumidor e a viabilidade dos hotéis.
Não adianta colocar regras impositivas de horários, tirar a flexibilidade de acordo com a dinâmica de funcionamento de cada estabelecimento. É louvável a pauta, o debate, mas a gente precisa ter esse cuidado de olhar ambas as partes que estão envolvidas nessa relação de consumo.
Na mesma linha, o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Osni da Silva Filho, questionou a conveniência de tratar o tema por projeto de lei. Relator da proposta, o deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, anunciou a intenção de apresentar mudanças no texto original para, pelo menos, garantir em lei que essa flexibilidade chegue efetivamente aos consumidores.
Ao invés da gente criar 3 horários de entrada, de manhã, de tarde e de noite, a gente cria uma flexibilização de entrada e de saída, que na verdade já existe, mas é como se não existisse, porque isso não chega com clareza no consumidor.
A Associação dos Hotéis alertou para o risco de judicialização do tema em caso de aprovação definitiva na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Boa segunda, boa semana. A gente volta amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.